Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Estou fazendo um curso para aprender a ver as horas naquele relógio aí. Bom, a gente vai começar a mensagem, a gente vai parar para o almoço, depois a gente volta, termina, certo? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e não nos alcançou apenas porque olhou para nós, mas desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos escolheu, assim diz a Tua Palavra. E nos escolheu para um propósito, que o Senhor possa nessa manhã, Pai, avivar esse propósito nos nossos corações e que possamos sair daqui desafiados a cumprir o trato que nós fizemos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem é: Deus é fiel. E você? E eu? Quando Jesus nos chamou, nós ouvimos o chamado do Evangelho, nós aceitamos a Cristo, nós fizemos com Deus um pacto, uma aliança. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Então, a partir do momento que a gente concorda que Jesus é nosso Senhor, Jesus deveria ser realmente o nosso Senhor. E muitas vezes isso não acontece. Mas isso não acontece só com vocês, acontece comigo também. E eu queria, nessa manhã, que você não soubesse que eu estou aqui à frente como se eu tivesse alguma qualidade melhor do que vocês para poder trazer essa palavra, mas todos nós estamos na mesma condição e muitas vezes nós não cumprimos aquilo que nós dissemos e nos comprometemos a cumprir. Então, eu queria começar nessa manhã falando um pouco sobre o que é fidelidade. Então, eu recorri ao dicionário. E fidelidade, ela tem vários significados. Eu queria que, à medida que eu for falando, você pensasse na sua vida cristã. Então, fidelidade é a característica do fiel. Demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. É a lealdade. Outro significado que fidelidade tem é o de compromisso assumido com alguém. Então, os corintianos aqui, por exemplo, eles têm o compromisso de quê? De torcer para quem? Deveria ser para o Palmeiras, né? Mas, infelizmente, eles têm um compromisso de torcer pro Corinthians, né? É um partido. Tem o partido dos corintianos, o partido dos palmeirenses, o partido dos santistas, né? E não vamos entrar aí na política para não ficar chato, né? Constância de hábito, atitude, isso é fidelidade. Quando a igreja diz para o bairro que o culto é às 11, ela mantém essa frequência por fidelidade, né? E os membros vêm para a igreja nesse horário porque sabe que a igreja vai estar aberta e que vai ter um culto nesse horário, né? Existe a fidelidade na área acadêmica, em que o cientista, ele se empenha em buscar o conhecimento em determinada área e se aprofundar naquilo, ser fiel àquilo, para ele chegar a uma conclusão e trazer uma melhoria para a sociedade, enfim. Essa é uma característica também. Outra característica é um sistema de áudio, por exemplo. Eu estou falando aqui com vocês, mas vocês não estão ouvindo a voz que está saindo da minha boca, vocês estão ouvindo a minha voz saindo da caixa. Então, o sistema de som, ele tem a incumbência de fidelidade, de reproduzir exatamente a minha voz para que ela saia ali na caixa, como ela sai da minha boca. É feia mesmo assim, né? Lá e aqui, né? E outro significado também é uma balança, propriedade que está em assumir uma única posição em determinado padrão. Então, assim, quando você coloca 1 quilo de farinha na balança, ela marca o quê? 1 quilo. Se você colocar 1 quilo de milho na balança, ela marca o quê? 1 quilo. Né? Isso é fidelidade também. Oi? As que não estão aferidas não reproduzem isso. Né? Então, diante dessa questão da fidelidade, eu queria que a gente estudasse hoje um pouco um pedacinho do livro que aconteceu no livro de Reis, mas que foi relatado por um profeta. Né? E o que aconteceu na época no relato do livro de Reis? Nós vemos uma inconstância muito grande do povo de Deus, e não só no livro de Reis, né? Mas acho que a característica do povo de Deus é a inconstância, a infidelidade. Né? Então, eu queria que a gente pudesse prestar bastante atenção naquilo que nós vamos estudar hoje, né? E ver que o povo de Deus, um povo que foi escolhido para refletir a glória de Deus entre os outros povos, um povo que foi escolhido para glorificar a Deus, ele se perdeu muitas vezes porque não foi fiel. E a infidelidade, né, é uma característica de uma mente dividida. Quando a gente canta a canção de Filipenses, né? Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, que isso penetre o nosso pensamento, né? Para que não haja em nós temor e não haja insegurança diante das situações que faça a gente olhar para outro lugar a não ser Deus. E isso não aconteceu com o povo na época dos reis, e muito menos, e hoje nós vivemos talvez a mesma realidade que o povo sofreu ali naquela época, talvez em outro contexto, em outra situação, mas com o mesmo coração. A época de Reis foi marcada pela inconstância, uma inconstância política, econômica e religiosa, que culminou aonde? No cativeiro. Inconstância econômica, política e religiosa. Isso lembra alguma coisa? Faz vocês lembrarem de alguma coisa? Ainda bem que a gente não vive numa época assim, né? E nós vemos que a consequência desse povo que foi escolhido por Deus para glorificar a Deus e proclamá-lo entre as nações não refletiu isso e culminou no cativeiro. Uma trajetória que, hora de pecado, hora de arrependimento, hora de dependência, hora de independência, hora de temor, hora de profunda irreverência, hora de incredulidade, hora de fé, hora de adoração e hora de idolatria. A inconstância daquele povo, que era alegre, mas sem contentamento. Herdeiros da promessa, mas cobiçavam os prazeres terrenos. Um povo exclusivo do Deus Criador, mas com o coração dividido, que idolatrava os deuses pagãos dos seus vizinhos. O amor a Deus foi substituído pelo amor a si mesmo, e o amor ao próximo substituído pela desonestidade, pela difamação, pelo adultério, pela injustiça e pela tirania contra os fracos. Ainda bem que hoje não é assim, né? Eles tinham a responsabilidade de ser povo que refletiria a glória de Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus que os conduzia e que os guardava. E eles tinham uma promessa, mas eles mudaram o rumo. Muitas vezes nós lemos essas histórias no livro de Reis e pensamos assim: poxa, como o povo de Israel era difícil. Diante de tudo que eles tinham, eles agiram como agiram. E muitas vezes nós não conseguimos olhar para nós mesmos e ver que muitas vezes, diante das situações, diante de tudo que a gente já viveu com Deus, a gente acaba tendo a mesma atitude que esse povo teve. E nesse período de Reis, num pedacinho ali, quando eles estavam quase próximos a ir para o cativeiro, Deus levanta um profeta, o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele diz, logo no começo dos seus escritos, ele diz assim: Deus diz por meio do profeta Jeremias, porque o meu povo cometeu dois crimes. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar bastante do contexto. Judá havia sobrevivido a um violento ataque da Assíria. Isso está no segundo livro de Reis, capítulos 18 a 20. E ele se tornou um pequeno e frágil remanescente. E como pequeno e frágil, colocou a sua esperança em quem? Na Assíria e no Egito. A Assíria, ela estava perdendo força, e 14 anos após a morte de um grande líder que ela teve, que foi Assurbanipal, Nínive, ela, que era reconhecida como a capital invencível, vocês lembram do 11 de setembro? Né? A potência maior do mundo, o lugar mais seguro da Terra, Estados Unidos da América. De repente, dois aviões surgem do nada, talvez cheio de americanos, né? E destroem toda a segurança de um país e toda a paz de uma nação. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui. A Síria, que era a maior potência do mundo, foi destruída. E a Babilônia, que liderada por Nabopolassar, desponta como uma potência militar e derrota a outra potência, que era a Síria. E depois o Egito e, por fim, Israel, que estava vinculado a essas antigas potências, foi levado ao cativeiro e por lá permaneceu por 70 anos. 70 anos longe da terra e 70 anos longe do templo, longe da adoração ao Senhor. A primeira fase ocorreu em Daniel capítulo 1. Em três fases eles foram para a Babilônia. Daniel capítulo 1 foi a primeira fase. A segunda fase, no segundo livro de Reis, capítulo 24, de 10 a 16, nós não vamos ler, porque senão nós não vamos ter tempo. E a terceira fase ocorreu em Jeremias, capítulos 39 e 40. E Jeremias, capítulo 52. O povo, nessa fase aqui, no capítulo 2, estava prestes a ser levado para a Babilônia e lá viveria por 70 anos. E um momento da história em que, como diz Jeremias, capítulo 1, versículo 14, vamos ler? Jeremias 1, versículo 14. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, do norte viria a ameaça, o mal, que seria o povo, a Babilônia invadindo a Síria, o Egito e levando Israel cativo para a Babilônia. E diante desse contexto, Deus levanta um profeta, profeta Jeremias. Jeremias, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, que ele era um profeta de Judá, profetizou para Judá e para as nações, e ele era de Anatote, Benjamim, tribo de Benjamim. E ele foi levantado, e o seu ministério transcorreu diante dos reinados dos reis Josias, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Talvez você ache, poxa, é meio chato isso, né? Ouvir esse monte de nomes, esses reis, mas é importante a gente saber o que aconteceu com a nação nesse período e por que Jeremias está dizendo isso que ele está dizendo para a nação. Né? Jeremias, ele teve um ministério de 40 anos, pregando para um povo que não tinha ouvidos. Pregando para a porta. Vocês já ouviram falar em porta? Que parece uma porta. Você fala, 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 e a pessoa não muda. Continua ali parada. Se você mexer na maçaneta, ela abre. Se você fechar, ela fecha. Mas eles eram assim. E foi assim que Jeremias viveu o seu ministério, pregando para pessoas duras de coração. Então nós vemos, ele reinou de 620, reinou não, ele, seu ministério foi de 627 a aproximadamente 585, mais ou menos 40 anos de ministério. E isso está relatado no livro de Reis, segundo Reis, dos capítulos 22 ao capítulo 25. Se vocês quiserem ler em casa depois, durante a semana, vocês vão ver o que aconteceu, como era o contexto, como foi o contexto dessa, que culminou nas pregações de Jeremias. Então nós vemos o chamado de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 6. Vocês puderem já deixar a Bíblia aberta aí em Jeremias capítulo 1 e capítulo 2, que nós vamos ler bastante hoje esse trecho. A mim me veio, versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, pois não passo de uma criança. Essa foi a atitude de Jeremias ao receber o chamado de Deus. Mas Deus dá autoridade a Jeremias. Versículo 6 em diante, ele diz: versículo 7 em diante, mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu mandar falarás. Mas não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e o tocou na boca, E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, nós vemos que Deus dá autoridade a Jeremias, e o que Jeremias falaria, então, para o povo e para os reis, não era o próprio Jeremias que estaria dizendo, era o próprio Deus. Como o quê? Como uma caixa de som? Fiel como um equipamento de som, que ouve o que eu falo, que ouve não, que reproduz o que eu falo e proclama aqueles que não podem ouvir, eu propriamente dizendo, mas o equipamento falando por mim aí. E ele não fala algo diferente do que eu digo. E se você for ver na Bíblia, ela já começa assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que isso é importante frisar na Bíblia? Porque Deus disse e Deus fez. A gente já vê a primeira prova de fidelidade do próprio Deus. Se você olhar o tabernáculo, nós estamos isso no PG, Deus deu a instrução para Moisés como ele deveria adorar a Deus, e aí a gente lê lá na frente como foi que Moisés construiu o tabernáculo. Parece que é o mesmo texto, só muda o tempo do verbo. Não muda nada. Por que Deus diz e Deus faz? Por que Deus diz e quer que nós façamos? Porque Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. E assim Jeremias foi fiel. Capítulo 1, versículos 17 a 19, nós vemos que Deus dá ordem para Jeremias. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dizes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Reproduzir o que Deus manda dizer não é fácil. Reproduzir o que Deus manda dizer muitas vezes não vai trazer popularidade, muitas vezes não vai trazer amigos, muitas vezes vai ser difícil reproduzir o que Deus manda dizer. Mas Deus está dizendo para Jeremias: eu sou contigo. Eu vou te colocar como uma cidade forte. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Eu sou contigo. Essa convicção precisa estar clara na nossa mente, no nosso coração também. Nós somos chamados por um propósito. E nós precisamos ser fiéis a esse chamado e a esse propósito. E diante das situações difíceis, diante das perseguições, diante das injustiças, por nós levarmos essa bandeira, nós devemos agir como uma cidade fortificada. Porque o Senhor está com quem? Com quem? Conosco, né? Então, nós vemos que Jeremias foi fiel, e fiel em todo o seu ministério de 40 anos. Deus deu ordem a Jeremias para que ele não se casasse, em Jeremias capítulo 16, versículo 2, porque o contexto era tão terrível, o sofrimento que o povo iria ter ali seria tão intenso que era melhor que ele permanecesse solteiro. Então, Jeremias obedeceu à ordem do Senhor e viveu perseguições. Joaquim, um dos reis contemporâneos a ele, destruiu os rolos de profecia que ele tinha escrito, né? O rei Zedequias permitiu que fizessem um complô contra Jeremias e levassem Jeremias para a prisão. Jeremias ficou preso por um tempo ali, né? E quando a Babilônia conquistou Jerusalém, em 586, aí Jeremias foi liberto e a Babilônia deu a ele o direito de escolher se ele poderia permanecer em Jerusalém ou ele poderia ir para a Babilônia com o restante do pessoal. Mas Jeremias preferiu ficar em Jerusalém. E aí havia haviam alguns judeus ali que não se conformavam com a invasão da Babilônia e fugiram para o Egito, e quando eles fugiram para o Egito, eles levaram junto com eles Jeremias. E Jeremias profetizou no Egito por mais alguns anos e depois ele morreu por ali. Ele é conhecido como o profeta chorão, né? Jeremias 9:1 fala sobre isso. E alguém pode ler Jeremias 13:17? Jeremias 13:17. Isso. Jeremias, ele chorava pelo pecado do povo. Jeremias, ele amava o povo. E ele olhava para aquela situação e para aquilo que Deus iria fazer com aquele povo. Não porque Deus odiava o povo, porque Deus se sentiu... É interessante, porque o amor de Deus é tão grande que Deus não tratou o povo mal porque eles foram infiéis e Deus se sentiu ofendido com a infidelidade deles, porque afetou a pessoa de Deus. Mas Deus estava levando o povo para o cativeiro porque Deus queria ver o coração do povo restaurado. Não porque Deus queria castigar o povo. Ele queria que o povo tivesse um tempo reconhecendo a insensatez deles por trocarem o Deus verdadeiro por um Deus falso. Que eles precisariam viver um momento longe da terra e longe da adoração a Deus para poder entender que a escolha que eles fizeram não era uma escolha sensata. E que com o próprio arrependimento do coração, eles pudessem voltar à sensatez e dizer: eu prefiro estar debaixo daquele Deus que nos tirou do Egito e que nos levou em segurança para a terra prometida. Eu prefiro adorar aquele Deus que durante o dia aparecia como nuvem e que durante a noite conduzia os nossos pais em coluna de fogo. É por isso que Deus levou o povo ao cativeiro. E Jeremias, olhando para o contexto do povo, para o coração do povo, aquela dureza de coração, que não conseguia enxergar a Deus, não conseguia enxergar os propósitos de Deus, e ele fala, e ele tem essa atitude de chorar pelo pecado do povo. Quantas vezes nós choramos pelo pecado de um irmão, de alguém que a gente ama? E quantas vezes nós agimos de maneira a contribuir para que esse irmão abandone o pecado e volte para o Senhor? Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Momento em que Deus faria Israel colher as consequências das suas escolhas. Jeremias 20, 4 e 5. Jeremias capítulo 20, 4 e 5. Diz assim: pois assim diz o Senhor, farei de vocês um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada de seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valores, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, como está escrito em Jeremias 2, versículo 27. Tudo isso aconteceu porque eles eram um povo que virou as costas para Deus, mas não o rosto. Sabe o que isso significa? Você está de frente para aquilo que te agrada e você fica olhando para trás e falando: eu estou com vocês, viu? Eu amo vocês, eu sou fiel a vocês. Podem confiar em mim. E ali, naquela vida longe, naquela vida dupla. E esse era o contexto do povo. Jeremias 2:36. Por que vocês não levam a sério a mudança de rumo que vocês tiveram? Que mudar leviano é esse? Jeremias 2:26. Deus diz que como um ladrão que se envergonha quando é pego roubando, assim seria pega a casa de Israel. Não teria argumentos diante do flagrante. Longe de Deus, profundamente envolvidos na idolatria e sem a verdadeira salvação, eles recebem a acusação da parte de Deus. Dois males cometeu o meu povo. Quais são os dois? A mim, me deixaram, e o outro, cavaram cisternas rotas que não retêm a água. E olhando para esse contexto, olhando para o povo de Israel, e olhando para o que é ser fiel ou não, nós vemos que a fidelidade é algo que deve ser a marca do povo de Deus. Assim como Deus é fiel, nós devemos ser fiéis a Ele também. Deus é fiel a Ele mesmo primeiro, e depois Ele é fiel a nós. Porque tudo que Ele diz para nós, foi Ele quem prometeu, e Ele não falha. Então, a infidelidade, ela afeta, em primeiro lugar, ela afeta as nossas responsabilidades. Quando nós somos infiéis, nós estamos afetando as nossas responsabilidades como cristãos. Então, nós vemos Jeremias 2:3, ele fala assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da tua fidelidade quando era jovem, como noiva, Jeremias 2:3. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por terra não semeada. Deus elegeu Israel como noiva, e você vai ver em vários trechos aí do Antigo Testamento os profetas tratando Israel, a idolatria de Israel, como um adultério, como uma traição de um cônjuge. Êxodo 19:5-6, nós vemos ali as condições. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Um povo que tinha convicção que era propriedade exclusiva de Deus, não tinha dúvida disso. Um povo que se comprometeu a ser fiel, agora se tornou leviano. Agiu com infidelidade, inverteram os valores e buscaram os seus próprios prazeres. A responsabilidade que eles tinham foi deixada de lado, foi afetada pelo quê? Pela infidelidade do povo. E quanto a nós, com relação às nossas responsabilidades? Será que a nossa infidelidade afeta a nossa responsabilidade? Colossenses 3, 1 e 2 diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quantas vezes nós invertemos os valores e buscamos a nossa segurança naquilo que não é Deus e deixamos para trás, negligenciamos a nossa responsabilidade diante de Deus? A segunda coisa que a infidelidade afeta é o relacionamento. O povo de Israel tinha um relacionamento íntimo com Deus. A primeira é: a infidelidade afeta responsabilidades. A segunda, a infidelidade afeta relacionamentos. Então, assim, é óbvio, um cônjuge, quando ele trai a sua esposa ou o seu marido, ele não está simplesmente descumprindo um trato, mas esse descumprir do trato afeta alguém, afeta uma pessoa. E é por isso que os contratos existem, né? Porque tem o objeto do contrato e tem as partes do contrato. Quando se infringe uma regra, fatalmente você está afetando uma pessoa. E é o que aconteceu com a irresponsabilidade de Israel. Eles deixaram de obedecer a Deus, descumpriram o mandamento de Deus e, consequentemente, também afetaram o relacionamento deles com Deus. E isso trouxe a eles consequências terríveis. Deixou de olhar a Deus com gratidão pelo passado, pelo relacionamento que eles tinham no deserto, pelo relacionamento que eles tinham com Deus em toda a história. Deus libertou o povo do Egito, como eu falei aqui, com uma coluna de fogo e com uma nuvem, ele conduziu o povo, tornou águas amargas em doce, deu comida, deu água, deu suprimento, a roupa deles não gastou durante o período de peregrinação, não dava para dizer, abriu o mar, não dava para dizer: Deus não está conosco. E se a gente olhar para a nossa vida, muitas vezes, olhando para o nosso passado, para a nossa história e para hoje, a gente muitas vezes não dá para não dizer que Deus está conosco. Mas o que eles fizeram? Eles negligenciaram todo esse relacionamento que eles tinham com Deus. Se preocuparam em fazer novos relacionamentos. E relacionamentos que eles achavam na mente deles, pela lógica deles, que era o que iria trazer segurança e conforto para eles. E trouxe o quê? Trouxe consequências terríveis, trouxe o cativeiro, trouxe dor. Eles deixaram de olhar para aquele Deus cuidadoso, para aquele Deus que estava com eles em todo o tempo, aquele Deus que sustentava eles, que guardava, que cuidava, e passaram a cavar o quê? Os seus próprios meios de ter a sua segurança. Não acontece isso com a gente também? É claro que a gente precisa ter um bom emprego, é claro que a gente precisa ter um bom plano de saúde, precisa, assim, é bom que a gente tenha, né? Claro que a gente seria bom se a gente tivesse uma boa casa, se a gente tivesse um bom carro, se a gente tivesse um emprego em algum órgão público que você não é demitido de maneira nenhuma, você é estável. Mas isso não deve se tornar o principal na nossa vida. Nós podemos buscar isso, mas nós nunca podemos esquecer das nossas responsabilidades e não podemos esquecer do nosso relacionamento com Deus. E nós devemos manter as nossas responsabilidades e devemos manter o nosso relacionamento com Deus. O meu sobrinho, ele faz cisternas, essas cisternas para coletar água de chuva. E uma cisterna dessa aguenta, se você encher ela de água até a boca, você tem 4 dias para usar a água, senão ela começa a feder, apodrece. E se você colocar água ainda, uma água que apodrece, numa cisterna furada, você vai ter menos de 4 dias para usar. É bom, né? Porque assim a água acaba antes de apodrecer, né? Mas é isso que Israel estava colocando o seu coração. No Egito, na Assíria, algo que o próprio Deus mostrou para eles, que era uma água podre e uma água num local onde não ia poder reter essa água por muito tempo. E é assim que nós vivemos a nossa vida também. A terceira questão que a infidelidade afeta é que a infidelidade, ela mantém as nossas expectativas, mas ela muda o nosso foco. O povo de Israel, ele não mudou as expectativas dele, porque o povo de Israel pensava no quê? No seu bem-estar, na sua segurança, na sua prosperidade e no seu conforto. Mas eles não olhavam, não quiseram mais olhar para o Deus que poderia proporcionar tudo isso para eles, e passaram a mudaram o foco e colocaram o foco num Deus que eles achavam que poderia dar tudo aquilo para eles. É interessante, vamos abrir em Êxodo 32. Eu já estou terminando, tá? Êxodo 32, versículos 7 e 8. Isso é o contexto de que Moisés atravessou o mar. O povo passou por toda aquela situação de não ter água, não ter comida, água amarga e tudo, e chega no pé do Sinai, Deus fala: Moisés, sobe que eu vou dar para você a maneira que eu quero ser adorado. E Moisés sobe, só que Moisés se demora. O povo queria que Moisés voltasse logo, Moisés não voltou. E aí o que um povo de coração, um povo com expectativa no foco em Deus, não tem as suas expectativas atendidas, ele corre para onde? Ele mantém a expectativa e corre para outro Deus. E aí nós vemos aqui, ó, Êxodo 32, 7 e 8. Alguém pode ler? Versículo 7 e 8? É interessante, a gente olha para esses textos e a gente pensa que idolatria é você pegar fundir um bezerro ou algum poste aí e ficar idolatrando esse poste. Mas o que acontece nos dias de hoje? A gente institui os nossos postes ídolos no nosso coração. É o que Ezequiel 14 diz. Esse povo instituiu seus ídolos no seu próprio coração. Agora diga a eles que eles recorram aos deuses que eles instituíram e não a mim, porque eu, o Senhor, não responderei. Nós instituímos os nossos ídolos no nosso próprio coração. E olha só a dinâmica da idolatria. Eles criaram um símbolo, criaram um bezerro de ouro, né? Eles deram a este símbolo o status de um Deus. Eles criaram e eles deram esse símbolo o status de um Deus. E eles adoraram a esse Deus e atribuíram a esse Deus que eles criaram aquilo que o Deus verdadeiro fez por eles. Porque eles disseram: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Isso ocorre no nosso coração também. Talvez não com uma estátua, mas nós podemos colocar o nosso trabalho como um poste ídolo, podemos colocar a nossa família, podemos colocar um namorado, podemos colocar uma carreira, podemos colocar um curso, podemos colocar várias coisas no lugar de Deus. Instituí-lo, criamos um Deus, damos a Ele o status de Deus e atribuímos a Ele aquilo que o Deus verdadeiro nos dá a cada dia. E essas são, né, as consequências da infidelidade. Você deixar de buscar um manancial de águas vivas e cavar uma cisterna rota que vai guardar uma água que apodrece, se guardar, se não vazar. Então eu queria que nós pudéssemos olhar para a nossa vida e ver o quanto nós nos assemelhamos a esse povo e como o nosso coração é enganoso e como nós fugimos de Deus o tempo todo, buscando soluções que nos agradem ou soluções que são lógicas para nós. E não aceitamos aquilo que Deus quer para a nossa vida, que é a verdade, que é a vida, que é o próprio Jesus encarnado, a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui antes de nós terminarmos, de um cristão com um problema. Um cristão com um problema. E queria que você avaliasse esse cristão olhando para você mesmo e ver como nós somos inconstantes e infiéis a Deus. Havia uma situação em que eu pensei e eu constatei, na verdade, estou sem saída. Eu já havia recorrido às minhas experiências, já havia pensado em todas as possibilidades, já havia recorrido a pessoas, mas ninguém podia fazer nada. Fizeram, sabe o quê? Diziam que iriam orar. Como se a oração fosse algo desprezível. Eu já havia recorrido aos meus ídolos e sem resposta só me restava uma alternativa. Eu me humilhar. Reconhecer o quanto eu sou pequeno e esperar. Depender de Deus. Então eu me prostrei aos pés da cruz, local e posição em que eu jamais deveria ter saído, e supliquei de coração a intervenção do único que poderia me ajudar naquela situação, Jesus Cristo. Depois de tudo, expus os meus desejos, confessei os meus pecados e me comprometi a uma vida pura, obediente e dependente. Afinal, naquele momento, com muita convicção e sem alternativa, eu poderia dizer: Ele é a minha única salvação. Em pouco tempo, em poucos instantes, Ele já não me tratava como se eu nunca, Ele já me tratava como se eu nunca o tivesse abandonado. Então, em sua misericórdia e graça, Ele me fez ver as marcas da tamanha dor e humilhação, e me fez mais uma vez valorizar o enorme preço que Ele pagou pelos meus pecados. Mas o meu coração insensível e idólatra ainda tentava me convencer que a minha dor era maior que a dele. Mas sabe o que Ele fez? Ele derramou mais da sua graça, trazendo direção à minha mente dividida e me guardou do mal. Afinal, foi assim que Ele rogou ao Pai, poucas horas antes de morrer: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não rogou por Ele que iria morrer, mas por mim. Mesmo sem eu merecer, Ele sempre responde às minhas orações e respondeu, visando o meu maior bem. E ainda que eu não entendesse o seu propósito, Ele se relacionava comigo e com esse relacionamento mais aumentava a minha convicção de que só em Jesus há salvação. Então, despojado da minha arrogância, só me restava reconhecer quão pequeno eu era e quão grande ele é, quão grande era a minha tolice e o quanto o meu orgulho e egoísmo me fizeram crer que não necessitava depender dele, daquele que sempre me sustentou e que nunca me abandonou. Então, mais uma vez, me envergonhei e permaneci ali, agarrado aos pés da cruz, não mais implorando a sua ação divina sobre o meu desejo, mas dando glórias ao meu Salvador por seus pensamentos e caminhos infinitamente mais altos que os meus e por seu imenso amor por mim. Mas até quando eu permanecerei ali prostrado, no local e na posição onde eu deveria sempre estar? Só tem uma coisa que pode me tirar dali: eu mesmo. Então, que nós possamos olhar para esse relato e ver quanto a nossa vida se parece com essa pessoa. E que nós possamos lembrar que 1 Coríntios 1:9 diz que Deus é fiel. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é fiel por nos chamar. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. 1 Coríntios 10:13. 1 Tessalonicenses 5:24 diz que Ele é fiel. Ele nos chama. Fiel é o que vos chama. E fiel, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 3:3 diz que Ele é fiel para nos confirmar e nos guardar do maligno. E 1 Coríntios 4:2 diz que o que se requer de um dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus que não tem prazer em nos punir. Mas o Senhor permite, ó Pai, que nós passamos por situações difíceis, constrangedoras, para que possamos reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus e que nós devemos recorrer somente ao Senhor. Pai, que o Senhor cuide do nosso coração para que possamos ser fiéis ao Senhor, assim como o Senhor é fiel conosco. Que possamos ser fiéis nas nossas responsabilidades, fiéis nos nossos relacionamentos e que a nossa fidelidade não mude o foco daquilo que nós esperamos. Que ao invés de termos expectativas, possamos esperar, confiar no Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.